Boa tarde, ouvinte CBN. Na semana passada eu estava falando sobre a inflação americana e como que a taxa de inflação nos Estados Unidos e as políticas de aumento de taxa de juros que eles acabam definindo lá para conter a inflação impacta as nossas variáveis econômicas e o andamento da nossa economia internamente aqui no Brasil. E hoje eu quero continuar falando de inflação, que representa um aumento generalizado no nível de preços, mas focando um pouco mais em uma inflação que a gente chama de inflação de alimentos, que é aquela que acaba impactando de forma muito maior as pessoas que têm um poder aquisitivo mais baixo, que acabam utilizando grande parte da sua renda familiar para adquirir consumos que fazem parte da cesta básica do Brasil. E nesse sentido, quero trazer aqui para os nossos ouvintes, né, a inflação. Qual foi o valor da inflação de alimentos no Brasil? Quais as perspectivas? O que causou essa inflação? E como que nós estamos aqui no nosso Paraná e na nossa região de Maringá, fazendo uma análise com relação ao índice regional de inflação de alimentos e bebidas, calculado, né, mensurado pelo nosso Instituto de Pesquisa Econômica Social aqui do Paraná, que é o IPARTS. Então, só para a gente começar a falar um pouco sobre esse assunto, né, a inflação de alimentos que está acontecendo na economia brasileira o ano passado está relacionada a dois tipos de causas de inflação. Uma delas está relacionada à inflação de demanda. O que é uma inflação de demanda? Só para a gente desmistificar um pouco o economês, né? É quando você tem uma maior demanda, um maior consumo sobre um determinado produto do que a oferta desses produtos no mercado. E aí, então, você acaba tendo um aumento de preços que é ditado por essa regra de mercado, uma demanda maior que a oferta. E por outro lado, nós temos que o preço pode estar aumentando também, ocasionados por uma inflação de custos, ou seja, os preços estão aumentando porque o custo de produção ele está aumentando. E no caso do Brasil, e quando a gente fala de alimentos, nós temos aí que a grande parte dos insumos que são utilizadas pelo setor agropecuário, para as indústrias, eles são importados. Então, quando você tem uma grande desvalorização do nosso câmbio, que teve, só para os nossos ouvintes terem ideia, né, a desvalorização cambial que nós tivemos de janeiro de 2024, agora janeiro de 2025, foi quase de 20% de desvalorização. Ou seja, o real em dólar valia em janeiro de 2024, exatamente no dia 29 de janeiro de 2024, a nossa taxa de câmbio era R$ 4,92 por dólar, e agora, a data de ontem, né, do dia 28, já estamos a quase R$ 6 por dólar, mais especificamente 5,89. Então, essa desvalorização da nossa taxa de câmbio, apesar de se tornar o nosso produto mais competitivo lá fora, quando a gente pensa nas exportações, quando a gente pensa nos insumos que importados, que grande parte dele, né, como fertilizantes, químicos, por exemplo, vai para o setor do agro, nós temos aí um aumento de custos causados exatamente por essa desvalorização do câmbio. E aí a desvalorização do câmbio ocorre por vários outros fatores, entre eles, né, o nosso risco país aumentando, a taxa de juros internacional aumentando em relação à nossa, a fuga de capitais, então, políticas públicas internas, então, tudo isso, né, que impacta no câmbio, impacta no custo da importação aqui internamente. Então, você tem uma inflação de custos, né? Ou seja, quando você tem um aumento do preço dos produtos causados por algo que está relacionado a custos. E nesse sentido, né, é isso que eu quero tratar um pouco com vocês aqui as principais causas da inflação de alimentos no Brasil, tá? Só para a gente ter uma ideia, o ano de 2024, a inflação de alimentos medidas pelo índice de preços do consumidor calculadas pelo IBGE foi em torno de 7,7%, sendo considerado o Brasil o quarto país da América Latina com maior inflação de alimentos, ficando apenas atrás da Argentina, que foi quase 100% de inflação, mais especificamente 94,7%, Venezuela, Bolívia, e daí veio o Brasil sendo o quarto país com maior inflação de alimentos dos países membros aqui da América Latina, né? E as principais causas, né, estão relacionadas a essas duas frentes, inflação de demanda em conjunto com uma inflação de custos. No caso do lado da demanda, que está relacionada à oferta e aumento do consumo, está relacionada aos eventos climáticos, né? O Brasil, ano passado, enfrentou secas prolongadas em algumas regiões produtoras, como o Centro-Oeste e o Nordeste, né? Tivemos também um grande impacto com muitas chuvas no Rio Grande do Sul, que é uma região muito produtora, tem várias áreas que são importantes na produção de alimentos, principalmente no caso de arroz, e tudo isso afetou a produção de alimentos essenciais, né, para a nossa economia, que fez com que você tivesse ali uma redução na oferta de certos produtos que impacta ali, logicamente, no aumento de preços, né? Também no lado agora de custos, né? Custos elevados de insumos, que apesar da estabilização de preços de alguns insumos, como fertilizantes, custo da energia, de combustível, custo de energia e de combustível, ainda se mantém elevado, e agora com a desvalorização do câmbio, isso impacta, né, também nos custos de transporte, nos custos internos de produção, que acabam sendo repassados via preços. Isso em conjunto com uma desvalorização da nossa taxa de câmbio, né, faz com que tudo isso seja repassado também via preços através de aumento de custos. Isso conjugado com políticas fiscais e políticas econômicas internas, que acabam também impactando medidas como aumento de impostos sobre os alimentos e incerteza em torno da nossa política econômica, afeta muito o custo de produção. E tudo isso conjugado com o aumento da demanda externa e da demanda interna por alimentos, né? A gente não pode esquecer que o Brasil está com uma taxa de desemprego que vem reduzindo ao longo do tempo, em torno de 6,6%. Alguns estados brasileiros já estão no pleno emprego, e isso significa que aumento da empregabilidade, aumenta a renda, aumenta o consumo das famílias, principalmente pelo quesito alimentos. Então, você tem também uma demanda interna aquecida em conjunto com uma demanda externa aquecida. Então, tudo isso faz com que os preços dos alimentos aumentem dentro da nossa economia. E aí, nós temos alguns, não vou falar vilões, mas nós temos alguns produtos que tiveram um aumento maior do que outros. E aí, vamos falar um pouco das carnes, né? Principalmente carne bovina. Nós sabemos que o ano passado e ainda esse ano nós temos aqui um aumento no valor das carnes bovinas, né? O preço da carne bovina aumentou e está relacionado também a fatores de oferta, né? No caso, o ciclo pecuário com uma menor oferta de boi, que também acaba porque foram abatidos muitos animais nos últimos anos e agora isso tem que ser reposto. Então, você tem agora uma menor oferta de bovinos, isso impacta também na produção de leite e com uma demanda aquecida, você tem aumento dos preços. Também fatores climáticos com relação a secas e queimadas que prejudicaram a formação de pastos. Uma exportação que ela vem só crescendo. O Brasil é um dos principais exportadores mundiais dessa proteína animal. Você tem uma demanda externa aquecida, juntamente com uma demanda interna também aquecida para alimentos como carnes. Então, isso fez com que o preço da carne aumentasse muito na nossa economia, também o preço do leite, de todos os seus derivados, aumentasse muito na nossa economia no ano passado. E falando um pouquinho aqui do nosso Paraná, né, trazendo aqui um valor do índice e pardes de preços regionais, a inflação de alimentos e bebidas, que tem uma, logicamente, esse índice, ele é composto por 35 grupos de alimentos, tem uma composição menor do que a quantidade de produtos que são avaliados no índice do IBGE, mas para que a gente possa ter uma avaliação mais regional e de alguns municípios aqui da nossa economia, eu quero trazer um pouco esse olhar, né? Qual é a taxa de inflação medida por esse índice do IPARDES de preços regionais. No caso do Paraná, a inflação de alimentos no ano de 2024 foi de 9,41%, ou seja, muito superior à apresentada no ano de 2023, que inclusive essa taxa foi negativa em 0,14%, ou seja, em 2023 a gente teve deflação e no ano de 2024 foi de 9,41%. 41% a inflação de alimentos aqui no Paraná. E esse índice, ele faz uma análise comparativa com pelo menos 6 municípios paranaenses, né? Que é Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel, Ponta Grossa e Foz do Iguaçu. E eu quero trazer aqui o dado de Maringá, né? Então, se na média paranaense nós tivemos uma inflação de alimento no ano de 2024 de 9,41%, em Maringá a inflação de alimentos foi de 9,5%, ou seja, um pouco abaixo da média paranaense, e em comparação com os outros 5 municípios, Maringá ocupa a 5ª posição. Ou seja, né, a cidade que teve uma inflação de alimentos que está a primeira do ranking é Foz do Iguaçu, seguida por Ponta Grossa, Cascavel, Londrina, aí vem Maringá e por último Curitiba, que é a cidade dessas 6 cidades onde o IPARDES mede o índice, que teve o menor índice, tá? Mas falando um pouquinho de Maringá, então esse ano, agora o ano de 2024, nós tivemos uma inflação de alimentos de 9,05%, no entanto, também em 2023, nós tivemos uma deflação de 0,13 pontos percentuais, ou seja, isso mostra que essa inflação no setor alimentício, né, ela veio pujante em todas as cidades aqui do Paraná, e a gente vê isso a nível nacional quando a gente faz essa análise comparativa aí com o índice brasileiro. E quais foram os principais índices com aumentos aqui na nossa cidade de Maringá? Quais foram os vilões que fizeram com que a gente tivesse aí essa média da inflação de 9,05 pontos percentuais, né? Então, em primeiro lugar ali vem a laranja-pera, com um aumento de 77% nos preços agora em 2024, seguido por pernil suíno, com aumento de 40,33% e alho 38%. Esses foram os 3 principais, os 3 itens que foram avaliados que registraram o maior preço. No caso da laranja e do pernil, Maringá teve o maior aumento em comparação com os outros municípios que são avaliados ali pelo IPARDES. Também, né, outros alimentos que são importantes, que fazem parte da cesta básica aqui do nosso, das nossas famílias aqui de Maringá, estão o arroz e o feijão, né, com aumento aí no caso do arroz de 8% e do feijão de 11%, o leite e o café, que tiveram mais de 20% de aumento no preço agora no ano de 2024 em relação a 2023, óleo de soja, com 37%, carnes, né, como coxa, sobrecoxa, peito de frango, tiveram aumentos acima de 20% aí no preço dos alimentos, e no caso, Maringá teve maior aumento em relação aos outros municípios. Maringá e Cascavel foram os municípios que apresentaram maior aumento na carne de frango em relação aos outros municípios avaliados pelo IPAR, assim como também a carne bovina, cujo o aumento médio do preço da carne, avaliando vários cortes, foi em torno de 25%. E o que se espera agora para 2025, né? Tudo vai depender da política pública que nós temos na nossa economia, da desvalorização do câmbio, né? E aí, nesse sentido, existe uma tendência para que haja uma maior estabilização para esse ano. Existe uma expectativa da volta do aumento da produção de muitos produtos que fazem parte da cesta básica, ou seja, um aumento da oferta, safras recordes, que também tudo isso acaba impactando também essa maior oferta em aumenta a quantidade ofertada dada a demanda, você tende a ter aí uma estabilização de preços. Então, a gente espera que esse ano você tenha a inflação de alimentos fique em torno aí de 5%, mas tudo isso são previsões que a gente tem que avaliar cada mês, o que está acontecendo na política pública, no resto do mundo, as questões de demanda e oferta, problemas climáticos, né? Então, é uma avaliação permanente para que a gente possa estar sempre refazendo as nossas estatísticas e as nossas estimativas. Uma boa tarde a todos e até a próxima semana.